Sr. Presidente, queria anunciar à Comissão que vou entregar de imediato a Vossa Excelência um ofício mediante o qual o PCP exerce o direito potestativo de requerer a presença do Sr. Ministro da Defesa nesta Comissão.
Assim que recebido, será distribuído aos senhores deputados. Quem sabe. Passaríamos então, eu julgo que já está aí connosco o senhor Diretor-Geral de Pessoal e de Recrutamento Militar, o Dr. Alberto Coelho, que nos vem falar sobre o Dia de Defesa Nacional, a propósito de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Julgo que podemos, nem será necessário interromper a nossa reunião.
Exatamente.
Bem com o pai dele, que é uma grande senhora.
Já está melhor.
Pois está, é um grande senhor.
Este tipo é um queque.
Acho que ele chegou aqui
e tal, e começa a tratar a tropa como se fosse tropa. Um queque, está lixado.
Está lixado. Nunca mais. Nunca mais sem direito.
Quando? Agora?
Não, mas.
Mas nunca mais estava desta. E ele já andou a ameaçar.
Pode marcar para a terça-feira que tem naval.
Mesmo nas questões políticas.
Terça-feira que tem naval.
Terminologias excessivas. Esta está feita ao bife, como a gente diz na minha terra. Isto ontem um artigo. Não sei se é ontem ou se é hoje. Não, ontem. Lá do Tenente Coronel. Também é excessivo.
Não, aquele gajo é de extrema direita.
Ele até fala na revista onde ele escrevia. Mas eu sei que sim.
Mas até me espanta que ele não se tenha metido por aquela revista. Aquela revista. Eu sou amigo do fundador.
Loja Moser.
Ele é da outra loja.
Eu sou do comércio tradicional.
Não te lembras de uns gajos que vieram aqui há uns anos? Eu estive aqui em 87, 88. Inventaram uma história do páreo.
Eu nessa altura ainda cá não estava.
Foi o antes e um outro que eu era amigo, que é o Santinho da Cunha, que já morreu. Inventaram o páreo e aquilo deu-lhes meses.
O antes vem do Rodrigo, ele era investigador da PJ.
É exatamente. Exatamente. Pá, é exatamente.
Aquilo da Judite produz assim os espécimens.
É, exatamente.
Espécimens ou espécimens?
Opa, eu.
Espécimens é mudador ou não?
Não, não sei porque é que é espécimens, tem acento.
Não, não sei. Ah, então. É só perguntar, então fazer ironia.
Não precisa de acento.
Este prato, não precisa de acento.
Olha, olha.
Vem cá, o líder.
Um grande líder.
É grande.
Grande líder.
Tudo bem?
Ok, ainda bem que só vieste agora. Estava um bocadinho a conversa, não estava.
Não, vens ao dia da Defesa Nacional. Vens ao dia da Defesa Nacional.
Muito bem, pá.
Bem, eu vou-me embora, mas acho que ainda vou vir a fundamentar.
Pá, eu vou chamar o Bernardinho e vou-me embora.
Chama o Bernardinho.
Opa, chamamos um sozinho e pronto, e há uma certeza que a gente tem, nada fica resolvido.
Olha, vou à casa de banho.
Isto é para o poder. Então eu vou-me lá sentar. Sei lá, isto deve ter estado aí o calha aí.
O calha fica sempre ali. Júlio Francisco.
Este gajo parece um coisa. Sabe quem parece? Parece aquele coelho da Alice País das Maravilhas, que é de um sítio onde está, não é? O gajo parece o coelho, coelho branco da Alice País das Maravilhas. Está sempre zuma. Pior que ele, só mesmo Mota Andrade. Disse que tu pareces o coelho branco da Alice dos País das Maravilhas. Nunca estás bem onde estás. Só há um tipo que eu conheço igual a ti. Sabes quem? É o Mota Andrade. O que é? Pai, não acho ofensivo dizer que é o coelho da lista de países das maravilhas. Acho ofensivo. Não acho. Tomara eu que me chamassem a essas coisas. Então, pá. Ei, pá, também andas de bandeira e tudo. Epá, eu vou qualquer dia, vou trazer logo assim às costas. Às costas. Tenho uma maior que essa. Eu tinha uma bandeira dessa quando era ministro do Desporto e aos Jogos da Seleção punha essa coisa. Não, não, mas seguramente que as do Dr. Elvas eram mais, embora pequenas, mais caras que as minhas. Ele só quer, gosta de coisas finas e papel mate, coucher.
Casa de 120 livrinhos para
conversa com os. Pois é. Bom, aquilo como é que será, pá? Epá, deve ser uma coisa. São numeradas? Mas vão ficar. Epá, nem percebo. Isso era o programa do governo?
É.
Epá, eu nem percebo para que é que precisaram disso. Pá. Porque eu vou dizer uma coisa. Pá. Não. Hã? Olha, um papel terceiro. O que interessa hoje em dia é a pen. Pá, isso é que tem um cachê. Agora lá um papel de cachê. Quem é que vai ler aquilo? Hã? Agora deixa cá ver, eu tenho aqui o programa de governo. Onde é que está o programa de governo do PSD? Mudar o futuro. Ah. Hã?
Isso é um bom livro de leitura.
Ah, é o programa eleitoral. Este é o
são,
programa.
São iguais, são iguais. O programa
eleitoral. É este, não é? Não é?
Esse é o programa eleitoral.
Pois, esse tem. Vá lá ver.
Agora,
O governo parece que não tens. Eu dou mais credibilidade ao eleitoral que ao governo. Programa do governo. Não é esta? Não custou nada. Não custou nada. Nada isto. Este é que é bom. Sabe o que é este? É um morando de entendimento. A primeira atualização, a segunda atualização. Bem.
Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à segunda parte dos nossos trabalhos. Temos hoje connosco o Sr. Dr. Alberto Coelho, a quem eu desde já agradeço a sua presença. Trata-se de responder a uma solicitação do Partido Socialista que, como se estão recordados na anterior reunião, agendou e, na sequência desse agendamento, apresentou uma proposta de audição do Sr. Diretor-Geral do Pessoal e Recrutamento Militar sobre a questão do Dia de Defesa Nacional. A questão foi colocada ao Gabinete do Sr. Ministro da Defesa, que imediatamente anuiu a essa possibilidade, visto que, tratando-se de um alto funcionário da Administração Direta do Estado, nos termos regimentais, essa vinda tem que ser autorizada pelo Sr. Ministro, e é na sequência disso que temos o Sr. Dr. Alberto Coelho connosco hoje. O Sr. Doutor deu indicação transmitiu à Comissão o seu desejo de fazer uma pequena intervenção inicial. Tem a palavra para isso, agradecendo uma vez mais a sua presença.
Muito obrigado, Senhoras e Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Excelentíssimas Senhoras e Srs. Deputados, membros da Comissão de Defesa Nacional. Boa tarde. Antes de mais, permitam-me que diga que, enquanto servidor do Estado e servidor público, é sempre um privilégio estar perante tão ilustre Comissão a prestar esclarecimentos. Sentimento este ainda é mais vincado quando o tema que me traz aqui é o Dia da Defesa Nacional. Foi nesta casa que foi concebido em termos legais, pelo que faz todo o sentido que também aqui se reflita sobre ele. Procurando ir ao encontro do que me foi solicitado por Vossas Excelências, estruturei esta minha intervenção, começando com um pequeno enquadramento sobre o Dia da Defesa Nacional e apresentando alguns elementos que traduzem a forma como o mesmo tem decorrido. Seguidamente, procurarei apresentar algumas reflexões sobre os resultados a qual o atual modelo nos tem permitido chegar, para no final vos dar conta daquilo que são as nossas perspectivas de desenvolvimento para o futuro. Em termos de enquadramento, diria que o Dia da Defesa Nacional deve ser analisado e compreendido, tendo por base o seu papel no atual modelo de serviço militar. O atual modelo, que assenta, como sabem, na profissionalização do serviço militar, inicia-se com o recenseamento militar universal de todos os cidadãos no ano em que prefazem 17 anos de idade. Seguidamente, no primeiro dia do ano em que fazem 18 anos, os cidadãos são alistados na reserva de recrutamento e durante esse ano devem cumprir o Dia da Defesa. Depois de cumprir esta obrigação e até aos 30 anos, dependendo das especialidades, podem cumprir até 6 anos de serviço militar em regime de contrato, fim dos quais passam à reserva de disponibilidade. A partir do regime de contrato, ou diretamente da reserva de recrutamento, podem ingressar no quadro permanente. Por último, mas não menos importante, gostaria de chamar a vossa atenção para o recrutamento excepcional, que a partir da reserva de recrutamento e ou da reserva de disponibilidade, podem convocar ou mobilizar cidadãos até aos 35 anos de idade para o cumprimento das obrigações militares. Dar conta desta realidade aos cidadãos de que a par de direitos vêm ou bens constitui uma importante virtude do Dia da Defesa Nacional. O Dia da Defesa Nacional consiste na primeira obrigação militar que os jovens têm de cumprir na sua relação com a defesa nacional e, através desta, com o Estado, obrigação militar que, assentando num dever de cidadania e, ao mesmo tempo, numa prática dessa cidadania, tem como finalidade de sensibilizar os jovens para a temática da defesa nacional e divulgar o papel das Forças Armadas. Apesar da obrigatoriedade de prestação do serviço militar deixar de ser consagrada na Constituição da República, as obrigações militares mantêm-se, abrangendo os cidadãos até aos 35 anos de idade, pelo que importará que estes estejam conscientes das mesmas. Para além disso, tenho para mim que nenhum modelo organizativo da prestação do serviço militar subsiste sem que se acautele a necessidade do contacto com os cidadãos. Um contacto que se quer informativo e, de certa forma, formativo, contribuindo certamente para aproximar os cidadãos do Estado e das suas instituições. Para efeito, a Lei do Serviço Militar consagrou o Dia da Defesa Nacional e atribuiu-lhe finalidades que referi. Finalidades amplas, diria eu, pois implicam de forma simultânea as áreas com a Defesa Nacional, Forças Armadas, Cidadania e Serviço Militar, amplas, sim, mas também complementares. Para dar resposta a estas finalidades, os trabalhos de concepção do modelo do Dia da Defesa Nacional, coordenados pela Direção-Geral Pessoal e Recrutamento Militar, foram levados a cabo entre 2001 e 2003, envolvendo diversas entidades do Estado, dos quais destaco o Ministério da Educação, a então Secretaria de Estado da Juventude e o ramo das Forças Armadas. O resultado desse trabalho foi o modelo que hoje está no terreno e que se pode caracterizar como sendo planeado e monitorizado pela DGPRM em colaboração com o ramo e executado em unidades militares. Se houve inspiração no modelo francês, em termos de programa adotado e de conteúdos, o mesmo não se pode dizer na forma de implementação, pois em França, naquela data, era desenvolvido com parcerias entre as Forças Armadas e o Ministério da Educação. Não sei se fomos visionários ou não. Sei apenas que, passadas 8 edições, foi o modelo francês que se reconfigurou e adotou uma estrutura de implementação semelhante à usada por nós, em unidades militares e até com um módulo sobre os primeiros socorros, como nós temos. O Dia da Defesa Nacional desenvolve-se em 2 centros de divulgação de defesa nacional, distribuídos pelo país de acordo com a densidade populacional, sediado em unidades militares que podem ser vistas no slide. Para a atual edição, que decorre entre setembro de 2011 e maio de 2012, estão convocados 183.819 cidadãos nascidos em 1993, incluindo 15.262 residentes no estrangeiro. Os 118.557 residentes em Portugal foram distribuídos pelos 12 Centros de Defesa Nacional, de acordo com o mapa que vos é mostrado em jornadas, que incluem cerca de 130 jovens em cada centro de divulgação. O orçamento para a presente edição é cerca de 4 milhões de euros, sendo que os custos principais estão relacionados com o pagamento dos 42 divulgadores, 14 de cada ramo, com transporte dos cidadãos, com alimentação e com a conservação das instalações e dos equipamentos. Fruto da informatização e racionalização dos procedimentos, foi possível reduzir os custos em cerca de 10% relativamente ao ano anterior. Durante este dia, que se quer uma jornada onde se fala e se pratica a cidadania, são proporcionadas aos jovens palestras sobre os valores da defesa nacional e as suas obrigações militares, enquanto cidadãos portugueses, sobre o mundo castrense, as suas missões e organização, tendo a oportunidade de assistir à cerimónia do hastear e de arriar da bandeira nacional e a filmes alusivos à defesa nacional e às Forças Armadas. Têm ainda a oportunidade de conhecer, assistir e até participar voluntariamente na demonstração de atividades na unidade. Os jovens são enquadrados por equipas de 3 oficiais dos 3 ramos das Forças Armadas, especialmente preparados para o efeito. O Dia da Defesa Nacional inicia-se por volta das 9h30 da manhã, com a cerimónia do içar da bandeira nacional, cerimónia cheia de simbolismo e que tem uma aderência significativa por parte dos jovens. Depois do pequeno almoço e do check-in, os jovens assistem ao módulo 1, cujo tema inclui a Defesa Nacional, as Forças Armadas e Cidadania e uma ação de sensibilização em primeiros socorros com a colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa. Antes do almoço, ainda assistem a uma primeira mostra de meios e de atividades operacionais da unidade. Depois do almoço, assistem a outras atividades e a uma palestra sobre serviço militar, formas de prestação de serviço nas Forças Armadas e respectivos incentivos. De seguida, preenchem um inquérito sociológico que nos permite obter um conjunto de informação sobre a forma como avaliam o evento e as Forças Armadas e, como veremos adiante, se constitui como que uma importante radiografia da nossa população aos 18 anos de idade. Depois de lhe ser entregue a cédula militar e de um reforço alimentar, o dia termina com a cerimónia do arriar da bandeira. Este slide mostra a evolução da participação dos jovens cidadãos no Dia da Defesa Nacional. Como podemos constatar, estamos perante uma taxa de participação que podemos considerar muito boa, acima dos 87%, e que tem vindo a aumentar nos últimos anos, sobretudo após a extensão deste dever às mulheres. Até 2010, apenas os cidadãos do sexo masculino eram convocados. A partir deste ano, por esta forma, cumpriu-se a igualdade de direitos e deveres sem distinção de género, no que diz respeito às obrigações militares dos portugueses. Sobre este aspecto, gostaria de realçar a taxa de participação feminina, que se situa próximo dos 86%, sendo uma obrigação a que estão sujeitas pela primeira vez. Este valor de participação, muito próximo do dos homens, reforça a ideia que temos do prestígio da defesa nacional entre os jovens. Antes de falar da forma como os jovens apreciam o Dia da Defesa Nacional, é importante que se lance um breve olhar sobre a população que nele participa. Uma das grandes mais-valias que este evento proporciona é que como já referimos, a possibilidade de desenvolver uma radiografia sociográfica de um segmento populacional estratégico, não só para as Forças Armadas, como para o país. Neste âmbito, o primeiro dado que importa reter é que em 2010-2011, 73% dos jovens que participaram no Dia da Defesa Nacional eram estudantes, valor que desde que este evento se iniciou tem vindo progressivamente a aumentar. Para nos situarmos, saliento que este valor não ia além de 60% na segunda edição em 2005-2006. No entanto, também é importante ter em consideração que, embora sendo jovens de 18 anos, mais de um quarto deles, 27%, já se encontram fora do sistema de ensino. No que concerne às habilitações literárias, há a salientar que mais de 20% destes jovens não ultrapassam a escolaridade obrigatória, sendo que destes 5% nem sequer a atingiram. Os que registam um percurso escolar linear e se encontram, por isso, a frequentar o ensino superior, cifram-se em 24%. No entanto, e dando conta do que foi a evolução a este nível, desde que iniciámos a implementação deste dever em 2004-2005, a percentagem de jovens que frequentam o ensino superior aumentou mais de 10%, registando-se o inverso para os que não ultrapassaram a escolaridade obrigatória. Relevante também é o facto de as jovens evidenciarem de uma forma clara um melhor desempenho escolar. Por estes dados, diria que o esforço que o país tem feito em matéria educativa está a ser reflexo em termos de resultados, pois os jovens estão mais escolarizados, mas, como veremos, é um esforço que se deve manter. Se há uma característica dos jovens que apresentam uma enorme diversidade regional, são as habilitações literárias. São vincadas as diferenças neste domínio. Tomando como referência os níveis mais baixos de escolaridade, damos conta que entre os centros de divulgação localizados no continente e os das ilhas, as diferenças de percentagem de população sem o nono ano de escolaridade é superior a 5%. No outro quadrante, o dos mais escolarizados, são notórias as diferenças entre as regiões de Lisboa e do Porto e a restante. Como se pode verificar, o país não é homogéneo em termos de escolaridade dos seus jovens, e é esta falta de homogeneidade que a Defesa Nacional tem que lidar quando cria um modelo do Dia da Defesa Nacional. O Dia da Defesa Nacional tem, em termos de apreciação pelos jovens, tem sido um percurso muito estável, desde que foi implementado. É avaliado de forma muito positiva pelos seus participantes, e isto é um dado consolidado. Não é fácil construir um modelo único que abranja um público com características tão diversas. Diria mesmo que entre um jovem participante no Dia da Defesa Nacional em Lisboa e um participante em Vila Real ou nas Ilhas, por exemplo, o que existe de comum é apenas a idade. Comunicar no mesmo dia e no mesmo espaço com jovens que frequentam o ensino superior e jovens que não têm a escolaridade obrigatória não é algo muito simples e obriga a capacidade de adaptação acrescida por parte dos divulgadores. Os resultados que temos alcançado deixam-nos satisfeitos a este nível, tanto pela sua positividade como pela sua regularidade. Na edição anterior, 68,7% dos participantes gostaram ou gostaram muito do Dia da Defesa Nacional. E na edição que se iniciou em setembro do ano transato, As projeções apontam para que esse valor evolua para 71%. Não estamos, por isso, num percurso do declínio. De notar ainda que a apreciação formulada pelas jovens é ligeiramente superior à dos jovens. Como vimos anteriormente, o Programa de Defesa Nacional assenta em dois instrumentos mais informativos, a que chamamos de módulos de informação, e dois instrumentos mais demonstrativos relacionados com a demonstração das atividades e valores militares. Como podemos ver neste slide, a apreciação de todos eles é bastante positiva, mas a componente demonstrativa destaca-se da informativa que decorre nos anfiteatros. Isto revela que a riqueza deste modelo reside muito no contacto que proporciona com as unidades militares e com as atividades que estas desenvolvem. A evolução da apreciação dos instrumentos que compõem o programa é positivo, como vimos, e progressiva. Em cada edição, fruto da monitorização que é realizada, são introduzidos ajustamentos nos conteúdos do programa que fazem com que o mesmo não esteja estagnado. É importante salientar que, com a reconfiguração do público participante, fruto da participação das mulheres na edição de 2010-2011, por sinal, como referi, mais escolarizadas que os jovens, os resultados de apreciação na sua realidade não baixaram. Sabemos que um dia não é suficiente para construir ou consolidar representações sobre o que quer que seja, mas para nós é positivo o facto de quase 70% dos jovens participantes terem manifestado que a participação no Dia da Defesa Nacional, a sua opinião sobre as Forças Armadas mudou para melhor e que perto de 60% até gostariam de passar uma semana numa unidade militar. Se não quisessem dizer mais nada, estes valores seriam suficientes para afirmar que este dia tem aceitação pelos jovens, apesar da obrigatoriedade da participação. A nossa convicção de que o modelo funciona é validada pelos 70% dos jovens que afirmam que a forma mais adequada de informar sobre as matérias relacionadas com a Defesa Nacional é através da realização deste evento em unidades militares. Apenas 9,2% gostariam que o evento se realizasse nas escolas e, mais relevante ainda, apenas 2% consideram que nada disto seria necessário. Como sugestões de melhoria do programa, a grande maioria dos jovens aponta um ainda maior reforço do contacto com as Forças Armadas, assistindo a treinos militares ou experimentando equipamentos. O modelo é, assim, validado pelos jovens e as sugestões que apontam vão no sentido de o ligar ainda mais às Forças Armadas. Quando questionados sobre o que pensam ser o principal objetivo deste dever, os jovens, de uma forma clara, evidenciam as componentes informativas sobre a Defesa Nacional e sobre as Forças Armadas. Na última edição, apenas 29,3% dos participantes associaram o Dia da Defesa Nacional ao recrutamento, ao passo que 66,9% o associaram aos objetivos informativos. Se atendermos à evolução desta apreciação, note-se que, na primeira edição deste evento, a associação ao recrutamento atingia quase os 40%. Ao longo das edições, procuramos baixar este valor e temos conseguido fazê-lo. É esta a estrutura de percepções que queremos ver registada. Procuramos a dimensão informativa que a dimensão informativa prevaleça e que a dimensão de recrutamento esteja presente sem se sobrepor às demais. Em termos de conclusões desta reflexão sobre o atual modelo do Dia da Defesa Nacional, podemos afirmar de forma convicta que é funcional, ajustado à diversidade das características da população participante e tem-se tido uma apreciação muito positiva. Cumpre os objetivos que lhe estão atribuídos, sensibilizar para as temáticas da cidadania, defesa nacional e o papel das Forças Armadas e informar sobre o atual modelo de prestação de serviço militar. Consciencializando os jovens de que têm deveres para com a pátria, o Dia da Defesa Nacional é um pilar da relação entre as Forças Armadas e os jovens. Para além disso, tem servido para outras instituições recolham informação sobre esta população, destacando aqui o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Instituto de Juventude e Desporto, a Direção-Geral do Emprego e Relações do Trabalho, a Direção-Geral da Administração Interna e a Cruz Vermelha Portuguesa. Mas apesar de satisfeitos com a estabilidade dos resultados que o modelo tem evidenciado, não somos apologistas de visões estáticas. Todos os anos fazemos evoluções e pretendemos seguir esse caminho. Nesse âmbito, consideramos que a curto prazo deve ser potenciada a atratividade dos módulos de informação, bem como a capacidade de comunicação com o público mais escolarizado, tornando os conteúdos mais apelativos e dinâmicos, mas sem que isso represente deixar outros públicos de fora. Para além disso, devemos desenvolver mais a componente de informação sobre as Forças Armadas, indo simultaneamente ao encontro das necessidades destas sugestões e das dos jovens. Num outro prisma, mas sem perder a identidade do Dia da Defesa Nacional, podem ser potenciadas as parcerias com estruturas do Estado, mas só para que recolham informação sobre os jovens, mas também para que lhe a transmitam. Fazer isto será fazer defesa nacional. Querer desenvolver um modelo não significa insatisfação com a sua prestação, mas sim vontade de o tornar cada vez mais eficiente e de impedir que o mesmo se esgote. Mas sendo esta casa que consagrou o Dia da Defesa Nacional, pensamos que o melhor do que as minhas palavras nesta breve apresentação, o contacto com a realidade seria certamente mais esclarecedor. Atrevo-me, por isso, a sugerir uma visita ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, a um Centro de Divulgação de Defesa Nacional, eventualmente extensível à Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Estas são as perspectivas da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Dr. Alberto Coelho, pela exposição que nos fez e que é muito exaustiva do ponto de vista da informação que nos permita situar a relevância do Dia da Defesa Nacional. Eu pediria agora a todos os deputados, eu julgo que não tem grande lógica obedecer àquela regra das rondas e, portanto, eu pedia a todos os que quiserem usar da palavra que se inscrevessem já. Sim. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, Sr. Deputado José Lelo, Hélder Sousa e Silva, João Gonçalves Pereira e António Filipe. Muito bem. Em todo o caso, como a ideia do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas não me importo que outro fale, se for o caso. Sr. Dr. Alberto Coelho, muito obrigado pela sua exposição, que foi muito bem feita, foi clara, precisa e concisa, como é conveniente numa matéria deste tipo. Sr. Doutor, este pedido de audição foi suscitado por um despacho que o Sr. Ministro publicou, no qual dizia uma série de coisas, escrevia uma série de coisas, que no fundo se resumiam à criação de uma equipa técnica com especialistas vindos de algum lado que não o Ministério da Defesa, com o objetivo de reformular o Dia da Defesa Nacional, assumindo que, a forma como está escrito, eu diria, que, assumindo que a principal função do Dia da Defesa Nacional seria o recrutamento. Ora, eu tenho consciência que o Sr. Doutor é Diretor-Geral do Ministério da Defesa, e naturalmente serei, todos compreenderemos alguma... Não lhe queremos criar dificuldades, mas pedimos, eu fiz um requerimento ao Sr. Ministro ainda não respondeu, a tentar perceber porque é que o Sr. Ministro queria alterar o conceito do Dia de Defesa Nacional, tal como ele existe hoje, plasmado na lei. E acabámos por marcar aqui um debate na Comissão, e na sequência desse debate pareceu-nos que faria sentido ouvi-lo, um fundo na sua dupla qualidade de Diretor-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, mas também, julgo que agora estará a substituir o Subdiretor-Geral que dirigia a Comissão de Acompanhamento, portanto, um fundo nessa dupla qualidade. O Sr. Doutor é provavelmente quem há mais tempo vem acompanhando o Dia de Defesa Nacional e melhor conhece a forma como o processo tem evoluído. E depois constatei duas coisas com graça hoje. Uma, para a qual alguém me chamou há pouca atenção aqui na Comissão, quando que o Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva distribuiu um discurso do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que eu realmente não tinha lido o discurso, mas depois alguém me chamou aqui a atenção para um parágrafo em que o Sr. Ministro diz que concluiu o estudo que prevê a reformação do Dia da Defesa Nacional. Pronto, o estudo está concluído. Eu gostava que o Sr. Diretor-Geral nos dissesse se conhece já esse estudo, ou se o estudo não foi feito na Direção-Geral, uma vez que foi pedido fora, se o estudo lhe foi pedido, se lhe foram pedidas sugestões, se é matéria objetiva, não tem que... Ou se de facto o estudo tendo sido feito fora ainda está só no gabinete do Ministro e a Direção-Geral não acompanhou estes trabalhos. Por outro lado, o Sr. Doutor deu-nos aqui uma informação muito preciosa. é que ao mesmo tempo que o Sr. Ministro faz um despacho em janeiro, ou melhor, faz em novembro, mas publica em janeiro, a mandar fazer um trabalho que deve acentuar a vertente de recrutamento do Dia da Defesa Nacional, o Sr. Doutor diz-nos uma coisa curiosa. Diz-nos que no princípio do Dia da Defesa Nacional, nos primeiros anos, a convicção que se gerava nos jovens, em 20% dos jovens, em 40% dos jovens, era de que aquele Dia da Defesa Nacional era uma operação de recrutamento. Ou seja, no fundo saíam de lá com a sensação de que alguém lhes queria vender alguma coisa. Neste lugar, neste caso, um lugar nas Forças Armadas. E que houve um esforço da Comissão de Acompanhamento, da forma como se foi organizando o Dia da Defesa Nacional, para reduzir esse sentimento nos jovens, para acentuar aquelas que são as finalidades legais do Dia da Defesa Nacional, sensibilizar para a temática da Defesa Nacional e divulgar o papel das Forças Armadas. E esse esforço foi conseguido, porque dos 40% iniciais, cerca de 40%, agora não tenho aqui o número exato que o Sr. Doutor referiu, dos cerca de 40% iniciais que achavam que aquilo era uma operação de recrutamento, passou-se para 20%. Ou seja, houve aqui uma evolução no sentido em que a lei aponta ao Dia da Defesa Nacional. E eu gostava, não sei se o senhor pode responder a isso, eu peço-lhe desculpa se lhe crio alguma dificuldade, mas esta evolução, no fundo, ao encontro da lei, parece que quer ser contrariada pelo despacho do Sr. Ministro. Ficámos hoje também a saber que o Dia da Defesa Nacional ainda nos permite fazer uma coisa, que é um retrato social do país, que é uma coisa importante, pelo menos naquela classe etária, já não tem a capacidade de fazer o retrato social que tinha o recrutamento propriamente dito da inspeção militar, também hoje não será necessário fazer como era feito nessa altura, porque existem hoje outros instrumentos para fazer esse retrato social, mas há aqui dados importantes para a Defesa Nacional, que o Dia da Defesa Nacional também permite, tal como está hoje, recolher. E realmente a minha principal, uma questão que era importante responder para o nosso esclarecimento. A certa altura referiu-nos que os jovens preenchem uma ficha de avaliação, um inquérito sociológico que nos permite perceber a avaliação que fazem do dia. Eu gostava de saber quem é que faz esse estudo, quem é que avalia esses inquéritos, quem é que aprecia esses inquéritos, para termos ideia da independência ou não destas notas que aqui nos apresenta e que nos parecem positivas. No fundo, eram estas as questões, do meu ponto de vista, essenciais. Eu julgo que o Sr. Doutor, eu não, repito, não lhe quero criar dificuldades, mas o Sr. Doutor apresentou aqui uma perspectiva do Dia da Defesa Nacional e da evolução do Dia da Defesa Nacional que nos parece ser a correta e que não parece ser aquela que o Sr. Ministro tinha traduzido no despacho, que não pediu ao Ministério, pelos vistos, para fazer, mas já agora gostaríamos de saber se nos pode dizer se já conhece ou não esse documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Dr. Alberto Coelho e, mais uma vez, também felicitá-lo pela sua brilhante, muito concisa apresentação com que nos brindou. Eu diria que também para nós, o PSD, os dois grandes objetivos do Dia da Defesa Nacional e que são a sensibilização dos jovens para a temática da defesa, assim como a divulgação do papel das Forças Armadas na defesa militar da República, eles estão bem definidos e não carecem de todo de grandes alterações, porque estão, pelo aquilo que nos também transmitiu, a atingir os seus objetivos. As perguntas concretas que lhe gostaria de colocar são as seguintes. Nestes 8 anos, que penso que, contando ou descontando o ano zero, que foi o ano inicial ainda de preparação, de existência do modelo do programa do Dia da Defesa Nacional, quantas vezes o programa foi avaliado? Um pouco na senda daquilo que o Sr. Deputado Marcos Postrelo agora levanta a questão da oportunidade de avaliação, eu perguntaria quantas vezes foi avaliado e se foi alguma vez, quantas vezes foi incorporado ou alterado os conteúdos dessa mesma avaliação naquilo que é hoje o modelo atualmente em vigor. Perguntaria também, eu diria de má memória, naturalmente, o acidente que ocorreu, salvo erro, no Porto, Serra do Pilar, onde infelizmente uma jovem faleceu num Dia da Defesa Nacional. Eu penso que no primeiro ano em que tanto as jovens do sexo feminino tiveram a oportunidade também de, diria eu, aprender também neste Dia da Defesa Nacional, Qual foi o impacto que teve em termos daquilo que foi o sentimento no final do dia destes nossos jovens que frequentam o Dia da Defesa Nacional? Surgiu uma outra dúvida que tem a ver com o período, ou seja, o período que decorre o Dia da Defesa Nacional é entre setembro e maio de cada ano. Quer isto dizer que as equipas, que são um número que, entretanto, o Soutor também connosco partilhou, 42 divulgadores pelo país inteiro, trabalham entre setembro e maio. O que é que acontece no final, tanto nos restantes meses, onde é que esta gente está e o que é que faz? Por último, também penso que ficou bem vincado relativamente àquilo que foram os últimos slides que nos apresentou, na possibilidade, e ouvia também a sua opinião, relativamente à experiência que tem, da possibilidade de não só condensar num dia, porque um dia pode ser pouco ou não, e ouvia também com grande gosto a sua opinião sobre a questão do tempo, que é um fator essencial. Um dia é muito, um dia é pouco. Eu a semana passada partilhei, hoje, perdoem-me os meus colegas que me vou repetir, mas o Soutor não estava, tive o privilégio de, o mês passado, o meu filhote, tanto assistiu ao Dia da Defesa Nacional. E naturalmente, decorrente de tudo isto, como pai que sou interessado também, tive que lhe perguntar o que é que se passava e o que é que ele tinha, de facto, aprendido e qual era o sentimento. E partilho também com o Soutor e a sua equipa, que ele me disse que tinha sido um dia muito interessante, que ele tinha sabido há pouco, que queria mais e queria aprender mais, que achou que, tanto aquele dia, carecia de maior amplitude em termos de transmissão de conhecimento. Deixo esta nota também, que naturalmente a escolherá dos inquéritos que diariamente lhe são feitos chegar, direta ou indiretamente. Mas gostava de ouvir a sua opinião. Isto ligando um pouco a uma das alíneas de um último slide, que se prendia com a eventual complementaridade desta formação one-shot, ou seja, um dia único, com formação cívica nas escolas, eu diria a anteriori ou a posteriori. Se isto foi equacionado e se poderá ou não, dentro da moldura legal atualmente em vigor, se pode ou não preconizar também uma ampliação do tempo da transmissão do conhecimento que se quer atingir. Basicamente era isto, doutor, e antecipadamente reiterava tanto o gosto que tive em ouvi-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Alberto Coelho, muito obrigado pela exposição que fez. Eu estava aqui um pouco na brincadeira, o Sr. António Braga, que estávamos a combinar perguntar se os jovens ainda são tratados por mancebos ou se já são tratados por alguma designação mais corrente. Soutor, a questão que eu queria dizer que nós, quando foi aprovada na Lei de Defesa Nacional a criação do Dia de Defesa Nacional, eu ainda não era membro desta comissão, não acompanhei diretamente essa discussão, mas lembro-me que o PCP sempre apoiou a existência do Dia de Defesa Nacional, considerando que é útil para os jovens e para as Forças Armadas, e aliás, sempre temos-nos oposto a iniciativas que já foram discutidas algumas vezes nesta Assembleia, no sentido de tornar facultativo o Dia de Defesa Nacional, que antes parecia que não faz mal a ninguém, antes pelo contrário, a existência deste Dia de Defesa Nacional. Mas a questão que eu queria colocar prende-se precisamente com a relação entre o Dia de Defesa Nacional e o recrutamento. Porque se é verdade que o objetivo não era... Não era só esse, como nem é principalmente esse, e compreende-se que nem seja principalmente esse, na medida em que o número de jovens que vai é que o Dia de Defesa Nacional abrange a universalidade dos jovens, tendencialmente, e obviamente o recrutamento para as Forças Armadas não está acessível a todos esses jovens, mas em todo o caso alguma relação terá de haver. Alguma relação terá de haver, não é? Creio que a criação do Dia de Defesa Nacional também não foi alheia à necessidade de sensibilizar jovens para o recrutamento, porque, obviamente, a não existência do Dia Nacional seria suscetível de criar um afastamento tal entre os jovens e as Forças Armadas que, enfim, que na esmagadora maioria dos jovens isso passaria para a cabeça, entrar para as Forças Armadas, ou então teria de ser feito um outro esforço de publicitação, enfim. Portanto, e é essa a questão que eu gostaria de colocar, ou seja, qual é... Porque o problema é este, há de facto, neste momento, objetivamente, um número clauso, com acesso às Forças Armadas, ou seja, e a questão as questões que eu colocaria estão, vá lá, para lá do próprio Dia da Defesa Nacional. E prende-se já com o recrutamento, ou seja, destes jovens, imagino que mas o senhor confirmará, porque não sei, pergunto mesmo por não saber. Existe uma pressão destes jovens para entrar para as Forças Armadas e muitos deles não o conseguem fazer. A situação é inversa, apesar do Dia de Defesa Nacional, é difícil encontrar jovens que queiram entrar para as Forças Armadas. E, portanto, gostaria de saber qual é a situação em termos do recrutamento e das necessidades de recrutamento. Apesar de sabermos que, enfim, que há redução de efetivos, que há isso tudo, mas a questão é esta, é muito simples, é de saber se há mais jovens a querer ir para as Forças Armadas do que aquilo que as Forças Armadas podem absorver, ou se, pelo contrário, há que fazer um esforço para que mais jovens se sintam atraídos pelo ingresso nas Forças Armadas. E já agora, o que é que se nos pode dizer, o que é que está previsto em matéria de recrutamento para os tempos mais próximos?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, assim como os outros elementos da sua equipa, do Ministério da Defesa Nacional, e queria começar também por felicitar o Dr. Alberto Coelho pela magnífica exposição que aqui presenteou a Comissão de Defesa Nacional sobre a importância do Dia da Defesa Nacional. E tenho aqui 4 questões concretas, e uma primeira questão é se é conciliável haver recrutamento durante o cumprimento de um dever militar. A segunda questão é se faz sentido ou não manter o Dia da Defesa Nacional exclusivamente em unidades militares e se há uma aceitação por parte dos jovens quanto à obrigatoriedade do Dia da Defesa Nacional. E tinha uma última questão, que era saber como é que o Sr. Diretor-Geral percepciona o despacho número 114 de 2012, de 15 de novembro de 2011, do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves. Sr. Deputado Jalel.
Sr. Doutor, apreciei a sua intervenção, o detalhe da mesma e especificidades que nos levaram, de facto, no meu caso pessoal, a ver com outros olhos e com outro interesse o Dia de Defesa Nacional. Quero dizer que, desde logo, considero que é muito importante o facto de serem unidades militares, na medida em que permite que os jovens, os mancebos e as mancebas, se possam embeber na realidade objetiva da instituição militar. E, portanto, e o que é interessante no meio disto tudo são as análises que são feitas em função dos inquéritos que foram registados. E se há aqui um aspecto que eu considero muito interessante. De facto, quando se fala em defesa nacional, em Portugal, tende-se sempre, as pessoas menos informadas ou menos interessadas, tendem sempre a olhar apenas e só para a realidade militar. E o que é muito interessante aqui nestas reflexões sobre o modelo atual é que há, desde 2004, 2005 até 2010, 2011, uma evolução brutal na visão que eles têm que é esse Dia de Defesa Nacional e todos os briefings que lhes transmitiram, lhe dá um particular enfoque na realidade da Defesa Nacional, que passa de 24% para 37%, e menos no que se prende com a questão das Forças Armadas, porque a transmissão de informação sobre as Forças Armadas, no caso vertente, decresce de 34% para 29%. Ou seja, eu acho que esse é um aspecto muito positivo, na medida em que lhes permite considerar Outros aspectos em que os cidadãos portugueses deviam estar bem mais envolvidos, ou seja, na defesa da tecnologia produzida em Portugal, dos núcleos de excelência, de ciência, das reservas estratégicas, dos transportes e tudo mais, que aparentemente também são temáticas que são aqui efetivamente referidas. Quanto à questão do modelo, parece-me muito positivo, na medida em que lhes permite efetivamente beber da realidade específica das Forças Armadas, do caráter, das missões, também da panache, que é essencial na vida militar, e interessante mesmo também é o caso das raparigas, porque elas, efetivamente, que são muito mais assertivas do que eles, consideram, de facto, o que é interessante, que as Forças Armadas têm graus de eficiência e graus de cumprimento de missões que se adaptam claramente à visão que elas têm da vida. Eu acho, portanto, é isso que eu lhe queria dizer, muito interessante, muito mais interessante, eu acho, agora do que achava no passado. E apenas lhe faço uma pergunta, atendendo a que a cobertura me parece bem, embora tenha ficado muito mal surpreendido com questões sobre a formação e habilitações literárias dos jovens, porque isto, de facto, é a triste realidade com que nós temos, com que nós nos confrontamos. Mas a questão que lhe colocava é: porquê é que o Algarve não tem um centro de divulgação de defesa nacional, sendo uma zona com uma população, porventura, jovem, muito ativa, e sendo Beja um pouco assimétrica? Essa é uma questão que... Como? Era a única questão que me... E felicito pela intervenção e felicito também, e só espero que não estraguem, porque para mudar para melhor eu estou sempre a favor. Agora, mudar por mudar, apenas e só porque apareceu algum criativo que acha que se calhar isso devia ser mais civilista, devia ser mais não sei o quê, e estragar o que está bem feito, eu acho que, de facto, será mau. Espero bem que não, atendendo a que estes dados estão aqui consolidados em relatórios e tudo, não é nada de retórica, nem de modernice. É algo que é sustentado em dados objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Dr. Alberto Coelho, tem a palavra para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como houve algumas perguntas que foram simultâneas, eu vou começar por aquela que, à partida, me seria mais difícil e confesso que me tive que preparar previamente para ela, como é óbvio, não vou negá-lo. Em relação ao Sr. Deputado Marco Postelo, que já me conhece pelo menos de um longo tempo, em que no sétimo andar me confrontava com muita destas questões, destas e de outras, e que sempre foram tratadas com urbanidade, vou responder-lhe da mesma forma como se fosse o senhor, então secretário de Estado, me pusesse a questão. E diria que, de uma forma totalmente natural, que o dia, e como toda já o referi, envolve todos os anos uma participação de um número muito expressivo de cidadãos, pelo que tem que ser objeto de monitorização constante e de estudo aprofundado. Eu aqui diria, já respondendo ao Sr. Deputado, que ela é todos os anos monitorizada e diria que todos os anos tem sido adaptado e, digamos, reestruturado à forma como se vai desenvolvendo por essa tal comissão de acompanhamento, que era de facto presidida pelo anterior subdiretor-geral, anterior e que já não tenho, que era o Sr. Major-General Aníbal Flambó, e que todos os anos me propunham, e eu propunha superiormente, a alteração destas questões. Com a criação desta equipa de trabalho, que tem como tinha e tem, que vai continuar, porque vai ser presidida por mim, uma missão de estudar o modelo e de forma, inclusivamente, a otimizar a ligação aos processos informativos do Dia da Defesa Nacional e das Forças Armadas, eu presumo que com este despacho o Sr. Ministro da Defesa Nacional está a dar um sinal de que considera necessário e talvez também natural estudar eventuais desenvolvimentos ao modelo. Não estará, do meu ponto de vista, a assumir de nenhuma forma uma alteração em concreto do próprio Dia da Defesa Nacional, mas apenas, presumo eu, a dar conta que as alterações têm de ser estudadas previamente. Alterações não se exprimem, presumo eu, mas estudam-se, e é desta forma que eu encaro este grupo de trabalho. A DGPRM tem monitorizado e estudado este modelo e tem, por isso, ideias concretas sobre esta situação e que serão certamente consideradas no processo de estudo. Também, para além disso, encaro como positivo o facto desta matéria estar a ser estudada por uma equipa externa à Defesa Nacional, pois certamente terá um olhar novo e distanciado. Como também o Sr. Deputado Dr. Tomás Costelo me pediu, eu fui ouvido pelo menos 3 vezes em relação a essa questão. Não só de explicação do ponto de vista do enquadramento legal, como o Dia da Defesa Nacional tem sido desenvolvido ao longo dos tempos. Situação que eu próprio também confessei à própria equipa técnica, tal como tinha confessado ao Sr. então Secretário de Estado, da minha dúvida se íamos ter sucesso com as mulheres no Dia da Defesa Nacional, eu próprio também tive que me render. Eu também tenho de vez em quando a mania de que domino toda a matéria, uma espécie de pôr o dedo no ar e digo muitas das vezes coisas que depois só os estudos é que vêm concretizar essa ideia. Como também se recorda, pediu para nós fazermos, na altura, um modelo, um período experimental do Dia da Defesa Nacional, ele foi francamente positivo, e a minha tentativa de explicar à Comissão, à equipa técnica, foi: atenção, tem que se estudar com profundidade qualquer situações e, eventualmente, alterações, que do meu ponto de vista terão que, se for alguma decisão tomada, virá a Assembleia da República, porque isto é uma lei orgânica que dá nesse sentido. Portanto, em relação ao despacho, provavelmente por lidar com, nestes anos todos de vida, 30 e tal anos do Ministério da Defesa, lidar com os políticos, às vezes já, também, quando estas perguntas são feitas, a minha própria estupefacção em relação, provavelmente quando leio com alguma cuidado, poderá levar a isso, e é, enfim, no local certo que se discutem estas questões, mas, do meu ponto de vista, o estudo poderá trazer novas visões, que espero que não, como eu também disse na minha intervenção com toda a clareza, não desvirtuem aquilo que está a correr bem, nesse sentido. Em relação, já respondi em relação aos do Subdiretor-Geral, em relação à questão de como é que dos estudos que têm sido feitos e quem é que os faz e quem é que os avalia, é uma equipa que tem nos acompanhado de uma universidade pública, que, do meu ponto de vista, são queridos, é a Universidade Nova de Lisboa, que eu presumo que não põe dúvidas relativamente à sua própria credibilidade, que analisa e que depois apresenta os resultados desses mesmos estudos, e são monitorizados e acompanhados pela Direção-Geral, mas são uma equipa da Universidade que tem um protocolo connosco e que dá muitas das vezes, inclusivamente, para alguns elementos doutorandos e mestrandos que analisam algumas depois, que, enfim, é contrapartida, nada se dá a encontrar. Também aplicando a isto e a algumas necessidades desse mesmo relatório que se desenvolve, eu gostaria de dizer que a própria Universidade muitas vezes também nos diz como nós podíamos envolver algumas vezes o Dia da Defesa Nacional. A questão aqui é, enfim, não sendo eu financeiro e a Direção-Geral não tem o orçamento para estas questões, e todos os anos que já tivemos também a reduzir os famosos 10%, como já referi há pouco, ainda, algum dele ainda do tempo do Sr. Deputado Marcos Festrelo, e diria que o problema aqui é sempre a questão financeira. Como sabem, tudo isto custa imenso, muito dinheiro, por isso é que eu pus os transportes, porque... e a própria alimentação, porque há jovens, e também posso responder ao Sr. Deputado Zé Lelo, que sempre tem sempre, sobre estas questões da defesa, sempre perguntas muito interessantes, sobre o Algarve. Eu também diria, se me permite, não sabendo eu daquilo, eu, a minha luta tem sido porque não Viseu, sendo eu de Viseu, não é? Também não tem um centro. Mas então, é que, por um lado, em relação ao Algarve, são 8 mil os jovens, a média, por dia da Defesa Nacional, e que, tentando aquela zona do Alentejo e propriamente Bom Abeja, enfim, dividimos o caminho a meio entre todos, embora tivesse sido estudado. Ainda também se desenvolveu criarmos em Tavira, fomos mesmo visitar para revitalizar uma unidade militar, um PM, como costuma dizer, mas os custos eram imensos, embora a Câmara na altura também entraria nessa parceria, mas não foi possível, apenas do ponto de vista financeiro. Ainda se tentou, porque não se gastava do ponto de vista dos transportes, princípio dos baixos comunicantes, mas nós não, do dinheiro era curto, não dava. Agora, a questão, também respondendo, tentando aqui, fazendo tudo uma sequência, em relação ao que é que os jovens fazem de maio a setembro. Não é novidade que funcionários, recrutamento, entradas na administração pública são poucos ou nenhuns. Na minha direção já não entram há bastantes anos. E, portanto, o aproveitamento dos jovens do Dia da Defesa Nacional é para duas grandes áreas. É primeiro também se formarem, ou seja, nós temos sempre um período de aquilo que é uma expressão que eu não gosto muito, de reciclagem, porque posso confundir com alguma questão do ambiente, mas vão fazer formação com um conjunto de entidades sempre diferenciadas, desde jornalistas, desde professores catedráticos, que vão dar uma visão desde a cidadania a outros lados. E depois eles vão fazer aquilo que depois os jovens veem nas juntas de freguesia, que é os editais, fazer as famosas cartas, fazer, enfim, isto tudo está informatizado, mas estas pessoas, além de gozarem o seu tempo de férias, que não podem gozar durante esse tempo, vão gozá-la nessas alturas. Portanto, estão sempre a preparar a edição seguinte, vão fazer aquilo que não se faz. E alguns deles ainda vão fazer aquilo que são as despensas do Dia da Defesa Nacional, que são também uma ajuda interessante. Porquê? Porque, como toda a gente sabe, ainda um grande conjunto de entidades públicas e privadas ainda pedem aos jovens que estão à procura de um emprego se têm o serviço militar cumprido ou os deveres militares cumpridos. E, como nós sabemos, ainda também o referimos aqui, do ponto de vista, isto é um dever militar, e se ele não tiver a declaração a dizer que cumpriu o Dia da Defesa Nacional, não tem os deveres cumpridos militares. Em relação às questões nomeadamente de Gaia, em relação ao acidente ocorrido de Gaia. No que respeita a este infeliz acidente, e também na altura houve um despacho do Sr. Ministro da Defesa e determinou que as demonstrações de atividades nos quais os jovens participavam com caráter sempre voluntário fossem reavaliadas, tendo sido classificadas quanto ao grau de perigosidade. As atividades ditas radicais, como slide, rapel, escalada, consideradas com um grau de risco 3, são apenas demonstráveis e demonstradas pelos militares. Tanto quanto sabemos, como eu sei, isto está em segredo de justiça, mas de qualquer maneira a Polícia Judiciária já acabou o seu inquérito, já o mandou para o Ministério Público e estamos a aguardar o resto dos desenvolvimentos. Aqui o resto das perguntas. O acidente, já está, não é? Está. Pois, essa é a resposta do mesmo. Quando se um dia é suficiente, eu próprio disse na minha intervenção que pelo menos uma semana era bom. Agora imagine se para um dia são 4 milhões para depois dormirem e estar, a não ser que fosse em campanha. Aliás, não vou agora aqui. Já foi estudada essa situação e fomos buscá-la. Eu próprio tenho alguns amigos no, na Suíça, nomeadamente, que fazem aquela semana Exatamente. Era nesse sentido que poderia ser. Aliás, também tenho que dizer, nos anos, no finais dos anos 90, houve uma ideia, aí sim para o Algarve, Sr. Deputado José Leal, era aquela questão que era que está, enfim, aquele em Lagos, era para ser transformado para essa vertente. Mas, enfim, a gente sabe como é que são. Ela... Era centro e para passarem os tais 2 ou 3 dias. Aqueles que quisessem, depois, a ideia era, isso foi, ainda foi avançado, era aqueles que quisessem mais do que um dia, enfim, pois também era com atividades dos próprios comandos e dos próprios, enfim, todos eles gostam do mais radical que exista. E era pensado nisso, mas isso de facto, enfim, mais uma vez, o dinheiro é sempre, para boas ideias, é sempre a desgraça de um... gestor público, não gestor no sentido, mas diretor-geral.
Mas isso não era estar numa instalação militar que tenha um funcionamento normal, era uma coisa preparada. Isso já
não tinha, porque havia um projeto do chefe de Estado-Maior do Exército de então que os comandos iriam para o Algarve. Havia um projeto nesse sentido de que os comandos iriam para aquela zona e seriam lá desenvolvidos todo o seu treino naquele lado. Portanto, era nesse sentido. No que se refere a uma pergunta do deputado Gonçalves Pereira, de que se o recrutamento e o dever militar... eu presumo que, e como também já disse na minha intervenção, as temáticas de recrutamento são conciliáveis e não podem, mas não podem ser definidas, difundidas desse ponto de vista. O DDN não é, nem se pretende que seja uma ação direta do recrutamento, é um ato, como todos nós sabemos, já foi aqui dito, de realização da cidadania, que visa sensibilizar os jovens para as temáticas de defesa nacional e conhecer as Forças Armadas. E eu presumo, e eu, enfim, sendo jurista, e às vezes tenho a mania que também faço interpretações, como se costuma dizer nas Forças Armadas, é que o Sr. Deputado compreenderá que é aquela famosa interpretação ampliativa, que vem ao desencontro daquilo que é aquilo que nós estudámos, poderá ser, e também diz, que é um instrumento de divulgação sobre o atual modelo de serviço militar. Funcionando assim também como um instrumento de difusão e de informação relacionada com o recrutamento. Na prática, espera-se que o Dia da Defesa Nacional, por informar, por dar a conhecer, contribua para o recrutamento, mas, continuo e repito, não faz o recrutamento. E também gostaria daqui, enfim, fazer um desabafo. Muitas das vezes tem-se por norma dizer, quando há desemprego, que o senhor... mas já me ouviu isso algumas vezes, também pensava que era assim, provavelmente, e eu tive que desmistificar essa situação. Quando há desemprego, não há mais gente para as Forças Armadas. É bom que os seus deputados tenham isto como princípio. Pode haver mais gente a candidatar-se, mas os testes psicotécnicos anulam logo mais de 70% dessa vontade de ir, porque aquilo não se vai à procura, é uma vocação e não um emprego para estar das 9h30 às 5h. E, portanto, é de facto, e nós nos nossos estudos, de facto, nós temos feito alguns estudos nesse sentido. Temos que atingir aquela ideia de que temos de ter 3 candidatos para uma vaga, que é para se poder escolher. Se nós temos mesmo que aqueles que têm, era o bom das teorias agora dizem, do capital humano, do recrutamento do capital humano, dizem essas teorias, eu compreendo-as, mas nós temos a fazer todo o esforço e compete à Direção-Geral fazer a divulgação. Mas isso é um caminho fácil caminhando. Do meu ponto de vista, quando estiver, eu presumo que estará para breve, já foram dados passos no anterior governo e este está também a desenvolvê-los, que é aquilo que também os senhores deputados aprovaram em 1999, o famoso órgão central de recrutamento. Quando existir uma entidade centralizada, será mais fácil, e porque hoje o jovem que vai a um sítio que vai... para se candidatar à Marinha, por qualquer razão, não serve para a Marinha, não serve do ponto de vista porque não estão a necessidade com aquela formação. Se fosse órgão centralizado, poderia servir com aquela formação, com aquela disponibilidade, para o Exército ou para a Força Aérea, ou vice-versa. Portanto, eu acho que as coisas... terão que ser feitas desse ponto de vista. Em relação à sua questão do despacho, já o disse, eu percebo a questão do Sr. Deputado Marcos Postelo e da sua também, provavelmente, para algum aconchego. O meu aconchego que posso dar é que eu acho que, reconheço que alguém que estude de fora pode dar novas ideias, mas elas espero que estejam sempre em consideração também, as próprias ideias da Direção-Geral, outra situação não faria muito sentido. Em relação à sua questão da aceitação dos jovens, presumo eu, de quanto à obrigatoriedade do Dia da Defesa Nacional, os jovens, neste decorrer deste tempo, têm cumprido a obrigação de participar e de uma forma, presumo eu, e os dados são estes, de muito natural. Aliás, o alargamento às mulheres foi desejado por todos os quadrantes sociais. E as taxas de participação no evento são valores de muita satisfação. Eu presumo que é tornando-se, quando se deixou de ter a obrigatoriedade de os jovens ir fazer aquilo que presumo que a maioria dos homens do sexo masculino que estão aqui o fizeram quando foram à Câmara, dar o nome, essa situação foi ultrapassada. Era o primeiro grande ato que o jovem de 18 anos ia quando fazia a sua ligação às Forças Armadas ou à Defesa Nacional. Agora isso já não é preciso. Por isso é que eu fiz de propósito, quando pus aqui os 17 anos, é uma explicação. Portanto, já, dada desta no âmbito do Simplex, nós vamos buscar o Instituto de Registro Notariado que o anterior governo fez, dá-nos aos 17 anos todos os dados e para nós os podemos desenvolver com os 18 anos. Portanto, neste momento, a única situação obrigatória do jovem, para além de quando fizer a alteração da morada, ter que também já não ter que comunicar, porque se ele mudar, fizer o cartão do cidadão, ela é logo alterada. O único dever obrigatório que tem com a Defesa Nacional é, de facto, ir ao Dia da Defesa Nacional. Em relação à questão do recrutamento, eu já tentei responder também a algumas questões de questão desta do recrutamento do Sr. Deputado António Filipe. Tanto quanto sei, já agora, e hoje o Sr. Ministro já o comunicou também, que hoje foi também autorizada as incorporações para o ano 2012, que são cerca de 4 mil, próximo 3 mil, e portanto já terá que ser redefinido as próprias incorporações do Exército, porque tinha tido uma, se tivesse sido autorizado logo no dia 4 de janeiro, não foi, vai ser reconfigurado. Aquilo que nós, enquanto, por exemplo, a Marinha não tem necessidade de recrutamento para este ano, a razão e a explicação que eu tenho é clara, é que no ano de 2011 a Marinha conseguiu, por uma autorização que já vinha desde o início do ano e que depois foi concretizada mais no final do ano, de que um conjunto de jovens que estavam a cumprir o regime de contrato ingressassem no quadro permanente de praças. Como sabem, só a Marinha que tem quadro permanente de praças, portanto, durante o ano 2012 não tem necessidade disso. A Força Aérea irá fazer uma, no máximo duas, de cerca de 300 e tal cidadãos que podem entrar, e de facto o maior número é do Exército durante este ano. E que são para as três, neste caso do Exército, para os três oficiais, sargentos e praças. São todas, como sabem, também no âmbito do Exército, são as incorporações, não são ao mesmo tempo, e portanto poderemos dizer que durante o ano de 2012 cerca de 4 mil jovens encontrarão atividade de vocação nas Forças Armadas. Tenho como também, que também me desafiou para dizer qualquer coisa sobre isto, tenho que também dizer que em relação a este modelo de profissionalização, temos que ter, e os senhores deputados ainda mais, se me permitem, porque fazem o controle de quais são os incentivos que têm para os contratos, para o regime de contrato e regime voluntariado, cada vez, por razões também financeiras, os incentivos cada vez são mais diminutos, mas vamos tentando pô-los, enfim, caso uma das vertentes também que nós estamos a tentar saber se aqueles jovens que estão nas Forças Armadas em regime de contrato se ocupam a cerca dos 2% das entradas no ensino superior, porque também, como sabem, são pagas as próprias propinas em relação a esses jovens. Aquilo que um diretor-geral de pessoal que tem vontade de deixar um desabafo no final desta intervenção é se conseguem num dia destes arranjar mais alguns incentivos, não sei quais, mas eu vou ter alguma imaginação para mandar um dia destes para a Assembleia, para podermos ter mais alguns incentivos que não sejam muito caros ou não sejam muito dispendiosos, mas que no âmbito da formação, pelo menos, que as Forças Armadas possam certificar a sua formação, que será e que está em desenvolvimento, para poder o jovem, quando sai das Forças Armadas, poder ter uma empregabilidade mais direta.
Muito obrigado, Sr. Resposta às perguntas colocadas. Sr. Deputado Marcos Costello, queria ainda colocar uma questão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só uma questão lateral, mas que decorre de uma informação que o Sr. Diretor-Geral nos deu aqui, que aliás já era pública, o Sr. Ministro já tinha anunciado há 2 ou 3 horas em Montreal, que se prende com a incorporação anunciada para 2012 de 4 mil novos militares, e que o Sr. Ministro afirmou ser um importante fator de renovação. Mas, bom, a minha questão é muito simples, já que o Sr. Doutor falou nisso, portanto está por dentro do problema. Esses 4 mil novos militares são a crescer ao efetivo ou são para substituição 4 mil que saem ou mais? Porque uma das poucas exigências que o Morando da Troika tinha relativamente à Defesa Nacional era uma redução do efetivo até 10%, creio eu, até 2014. Ora, no ano 2011, portanto, de setembro de 2010 para setembro de 2011, já se efetivou uma redução de 3 mil militares, o que praticamente cumpre os 10%. Portanto, pouco restaria para fazer até 2014 em termos de ajustamento do efetivo. Portanto, a minha pergunta é esta: esses 4 mil são a mais, são a menos, ou são para ficar no mesmo nível? É uma dúvida que me surgiu. Muito obrigado.
Sr. Mais Preciso, como sabe, foi também da sua labra e da sua concordância quando houve um conjunto de alterações do ponto de vista até estatutário, haver existir uma redução de 3 mil em regime de contrato. Não vale a pena escamotear essa ideia, é aqueles que é mais fácil cortar, porque têm no máximo 6 anos, ou não se renova aos 2 anos, nos dois primeiros, no seguir aos 2 anos, ou não se renovam, ou não se deixam entrar. Portanto, de facto, a Troika veio dizer duas coisas importantes em relação aos 10%. Veio, por um lado, dizer 10% de efetivos e 10% da despesa. São duas coisas distintas, mas eu, aqui, em relação aos recursos humanos. O que é que são cerca de 40 mil, mais mil, menos mil, mas pronto, mas enfim, por causa da reserva, pois há uma altura alguns dizem 38 mil, mas o número redondo é sempre 40 mil, porque já a reserva também faz parte e são pagos pelos próprios respectivos anos. Neste momento não chega a isso, por razões que são de todos conhecidas. Portanto, esta redução dos 3 mil, aquilo que foi admitido pelo atual governo, que já vinha essa questão dos 3 mil, não é a redução dos 3 mil para esta redução de 4 mil, vamos chamar-lhe assim, não é o total da redução de setembro de 2010 a setembro de 2011, mas sim aquilo que se reduziu, aliás, sugestão também que na altura lhe tinha feito, de 1 de janeiro de 2011 a 30 de setembro de 2011. E o atual governo, na altura, na análise que fez dos dados, destes dados, verificou, e daí foi a decisão tomada, de que de setembro até ao final do ano não entrariam mais nenhuma incorporação, porque os dados desses 3 mil levavam-nos a não cumprir esse designo. E então não entraram mais ninguém. Portanto, estes 4 mil não acrescem, até porque não poderia ser, senão teríamos que reduzir 8 mil até 2014. Não acrescem, mas acontece o seguinte. como toda a gente sabe, não podemos mandar para o desemprego nem para a mobilidade os militares do quadro permanente, da mesma forma que não temos um coronel ir buscá-lo ali ao à saída da universidade, ao centro de emprego. Aqui o que é que acontece? Acontece que já temos os 3 mil, não entrou mais ninguém até ao final do ano, e tem existido um conjunto de finalização de contratos e abate aos quadros e passagens à reforma. E os famosos 10%, também já agora, vêm do seu tempo, e que o senhor, o atual ministro, também, o atual governo, também mantém a redução destes 10%. 10% são onde? Nas entradas, nas academias. Porque tem aí que se consegue reduzir o efetivo do quadro permanente. Porquê? Porque no dia em que ele entra na academia, esse valor conta para os tais 40 mil. E qual é a outra grande alteração que houve nesta conjuntura no Orçamento de Estado? É que os cerca de 600, também é isso que temos de ter em conta, que estão em formação para a entrada no quadro permanente, que até este ano, 1 de janeiro, não contavam para o efetivo, começam a contar. Portanto, nós, e daí esta situação de não acrescer. Porquê? São 600, são 400, aquilo que poderíamos dizer é que ainda haverá um déficit, neste caso a favor para a própria redução, de já de 200 deste ano. Portanto, porquê? Porque os 600, cerca de 600 dos Três Ramos já contam, portanto, hoje em dia não temos, porque, enfim, podemos julgar à boa maneira dos números, toda a gente joga com os números, e eu próprio, como diretor-geral, também, se eu quisesse dizer que tinha 37 mil, eu tenho base legal para dizer que são 37 mil, são aqueles que de facto estão nas Forças Armadas e com os da reserva na efetividade de serviço, porque eu tirava 2 mil dos que estão de fora da efetividade de serviço, que estes não contam porque não estão a trabalhar. Portanto, para que, e isso foi também do passado e que se manteve este ano, para que quando no Ministério da Defesa falarmos de efetivos, estamos a falar agora só deste número. São os que entram nas academias, são os que estão em formação e são os que estão na reserva em qualquer das duas modalidades. Portanto, e por isso são 140 mil. E neste momento os 400 não acrescem, mas são... Os 4 mil não são aqueles que acrescem, mas são aqueles que já temos déficit em relação a esta parte, é apenas os 4 mil em regime de contrato. Não são do quadro permanente. Um corte nos combatentes.
Nos combatentes das Forças Armadas?
Sim, há uma redução de. Sim.
Passarei... Ou seja, as nossas Forças Armadas estão a perder a capacidade, o seu output, que é ter combatentes disponíveis para as missões das Forças Armadas. E mantém indivíduos indisponíveis para a atividade operacional. É tal realidade, eu sei que eles podem votar, mas é isso. E, portanto, com isso, as Forças Armadas estão gradativamente a desmerecer da sua capacidade de cumprirem integralmente as missões operacionais que podem vir a ser cumpridas.
Senhor Deputado, eu sou o Diretor-Geral Pessoal de Recrutamento Militar. Nunca esteve em causa, mesmo no ano de 2002, quando o leque... os quantitativos foram mais baixos nas Forças Armadas, nomeadamente no Exército, que chegou, sem esta redução, chegou a estar mesmo no fio da navalha, digamos, para isso. E, portanto, chegou-se quase, do ponto de vista destas coisas também servem, para a Direção-Geral ver qual é o limite que possa estar as Forças Armadas. Eu recordo que quem pegar nos efetivos é um dia, se quiserem verificar, na Direção-Geral, o Sr. Coronel e a Sra. Tenente-Coronel, uma vez me diz o Sr. Diretor-Geral, cuidado que deixou de ter uma pirâmide, passa a ter um caixão. E eu, não é que passa a ter um caixão? E eu fico assim preocupado. Exato, é o que eu disse na altura. Ou seja, exatamente, ou seja... Não, mas eu percebo isto. Porque nós nas Forças Armadas, também é bom que se diga que no ano 2009... houve uma redução dos quadros permanentes. Houve, em 2009, Ou seja, os quadros permanentes, ainda está a decorrer, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, o exército português, por proposta do chefe de Estado-Maior de então, reduziu, por exemplo, de 161 coronéis para 140, a concluir isto no final do ano 2013. Portanto, houve uma disponibilidade das próprias Forças Armadas se reconfigurarem com os efetivos que têm. É evidente que têm sempre a reserva para, em caso excepcional, poderem ir buscar-os. Por isso é que a reserva faz sentido. Mas também tenho que dizer ao Sr. Deputado Zelel o seguinte: nós temos fora das Forças Armadas cerca entre 1.500 e 1.800, depende depois, quando fora do ramo, o artigo 42 do INFAR tem uma explicação que às vezes é difícil de perceber, fora do ramo, dentro das Forças Armadas, ali, enfim, a nuance é inclui ou não inclui o Estado-Maior-General das Forças Armadas, a própria Presidência da República. Portanto, nós temos cerca de 1.500 militares, como sabe, o orçamento deste ano permite, de certa maneira, também que sejam militares no seu todo que podem estar fora das Forças Armadas. Neste momento, permite sempre que as Forças Armadas possam regressar esses seus militares que estão a desempenhar funções civis de interesse público, que é determinado pelo próprio chefe de Estado-Maior. Portanto, são cerca de entre 1.500 e 1.700. Vai diminuindo, neste momento, está ao nível de 2009. Não está. Portanto, é evidente que, se me perguntar também, Sr. Deputado, se eu tenho pouca gente, eu digo-lhe que sim. Eu gostaria de ter mais 7 técnicos superiores juristas, mais 4, e agora com a questão financeira, coisa que eu tenho poucos, da área de gestão e das finanças, com certeza. Muito excepcionalmente, o anterior governo deu-me 2, muito excepcionalmente, devia estar enfim, fazendo aqui, já sabe, no sentido de algum ato de caridade, e porque estávamos a precisar ali, o senhor deputado deixou-me de entrar duas pessoas, e depois também disse logo nesse mesmo despacho, excepcionalmente, e não venho cá pedir mais. E, portanto, eu também gostaria de ter muito mais, com certeza os chefes dos ramos gostariam de ter muito mais, até porque são sempre necessários a prova e a contraprova de muitas atividades operacionais que fazem.
Muito obrigado, Sr. Doutor, pelos esclarecimentos que nos trouxe e foram muito úteis, seguramente, para esta nossa reflexão sobre o Dia de Defesa Nacional. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados.